que nós precisamos. E para essa noite, o Senhor colocou em meu coração, na hora que eu vi a escala, eu estava fazendo uma planilha lá no trabalho. E aí eu perdi o rumo da planilha, perdi o rumo da fórmula, perdi tudo. E eu falei, Senhor, e agora o que eu vou falar lá? Ele falou assim, fala de mim, fala do meu amor, fala do tamanho do meu amor. E Deus falou comigo, fala isso, qual é o tamanho do amor de Deus por nós? E eu comecei a pensar nisso e eu falei, Senhor, mas isso é muito grande, isso é majestoso demais, isso é maravilhoso. Como é que eu vou fazer para demonstrar isso? Ele falou, simples, você não vai fazer nada, quem faz sou eu na sua vida. E eu falei, então, está fechado. E aí, o Senhor colocou isso em meu coração. Eu queria, nessa noite, compartilhar com você acerca de qual, né, é o tamanho do amor de Deus por nós. Amém? E para falar sobre isso, não tem como não falar desse versículo, né, que está em João 3,16. Então abra a tua Bíblia em João 3,16. E nós vamos falar, vamos ver, é tão conhecido, mas é algo que nós precisamos entender e compartilhar um pouco daquilo que Deus vai nos mostrar. Aquilo que Ele falou comigo, eu quero que Ele também deixe claro para você e traga essa revelação ao seu coração. Amém? Então está dito assim, João 3,16 diz, porque Deus, né, é de tanto amor o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Por enquanto até aí, curva a tua cabeça, eu quero orar por essa palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu peço a ti, Deus, que o Senhor, Pai, esteja comigo em todo momento nesse culto, essa noite. Que o Senhor conduza cada palavra que vai sair da minha boca, Deus. Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. E peço a ti, Senhor, conduza a minha vida. Senhor, esteja comigo em todo o tempo, para que a tua palavra seja ministrada e que ela possa alcançar o coração de cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite. Senhor, de mim eu nada tenho a oferecer, mas sei que através da tua palavra e através que o Senhor, que eu posso ser usado como ferramenta esta noite. Eu creio que assim vai ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, que ninguém aqui, Senhor, tenha dificuldade em entender a tua palavra, mas que ela seja, Senhor, Pai, como uma semente que cai em terra fértil e produz o fruto para qual ela foi enviada. Senhor, eu te agradeço por todo o tempo que o Senhor me permitiu estar em sua presença, Pai. E em nome de Jesus, nós possamos compartilhar daquilo que o Senhor tem para nós como igreja nesta noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço, amém e amém. Amém. Então, nós, para falarmos do tamanho do amor de Deus, antes de nós iniciarmos algo, eu queria falar que você pergunte ao seu irmão, você já parou para pensar, fala assim para ele, você já parou para pensar sobre o tamanho do amor de Deus por você? É algo que, se nós tentarmos mensurar, se nós tentarmos colocar uma referência, alguma coisa, é difícil encontrar algo que possa, sabe, ser pelo menos um exemplo de que, como isso acontece. Mas o exemplo mais próximo que nós podemos encontrar é quando uma pessoa ela tem um filho. Amém? Quando alguém tem um filho, ela olha para aquela criança pela primeira vez. É um amor tão grande que você sente por aquela, né, aquela coisinha linda, aquele presente que Deus deu. Você olha e você sente um amor tão grande. E aquilo vai constrangendo o teu coração. Você espera, né, que no momento do parto, aquela criança chore. Aquele chorinho é que nós esperamos. E aí você não se preocupa mais se você não vai dormir, se você não vai comer na hora certa. Você para toda a sua vida por conta do seu filho. É assim ou não? Então, quando Deus faz isso com a gente também, nós também precisamos olhar, e é a única referência que eu consigo, talvez, mensurar a forma como Deus nos ama de maneira incondicional. Uma mãe carrega, né, o seu filho no ventre ali durante 9 meses, e ela sente um amor incondicional, é algo que vai sendo gerado ao longo daqueles 9 meses, e aquilo vai se transformando em um amor tão grande, que ela é capaz de dar a sua vida por amor àquela criança. E aí eu fico imaginando, olha como isso é interessante. Deus começa a criar e todas as coisas que Deus criou, Deus foi dando ordens e ele foi criando, né? Deus disse, haja luz, houve luz, Deus foi criando as coisas, animais ele criou, tudo ele foi criando, mas no momento em que ele foi criar o homem, no momento em que ele foi criar você, ele não deu só, ele não lançou uma palavra, ele simplesmente chamou a Trindade, ele chamou, sabe, o Pai, Filho e Espírito Santo, e eles desceram na terra, eles pisaram na terra, pegaram ali um pouco de barro, e ele então começa a moldar você do jeito que você é. Sabe, aí eu encontro às vezes pessoas que olham no espelho e não conseguem se achar bonitas. Não conseguem se achar perfeitas, mas eu quero te dizer uma coisa, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz, Deus não erra, Deus não errou quando Ele criou você, Deus não errou quando Ele criou a tua esposa, Deus não errou quando criou os teus filhos, o que Deus faz é perfeito, é absolutamente perfeito, e você precisa entender isso. Porque quando eu entendo isso, sabe o que acontece? Eu começo a viver aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Porque você foi criado para um propósito. Fala para o seu irmão assim, você foi criado para um propósito. Amém? E aí o que acontece? Deus quando começa a criar ali, eu imagino ali, eu fico imaginando. Agora, né, é a minha imaginação, amém? Eu posso imaginar? É a minha imaginação. Então eu fico imaginando o seguinte, que Deus começa a criar o homem, e ele começa ali a fazer, sabe, Deus coloca as digitais dele, você é a única criatura que tem as digitais de Deus. Ele desceu, tocou e fez você do jeito que você é. Aí, pergunta para o seu irmão, está reclamando do seu cabelo? Fala para o outro lado assim, e você, que não tem cabelo? Não é? Às vezes a gente acha pequenas coisas e a gente acha, mas eu quero te dizer, com cabelo ou sem cabelo, você é amado de Deus, você é filho de Deus e Ele te fez para um propósito. Aleluia! Amém? Ele não faz acepção de pessoas, com cabelo, sem cabelo, magrinho, gordinho, não importa. Deus te ama do jeito que você é. Amém? Então, quero te dizer uma coisa. Essa coisa que muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo, sabe? Ah, eu estou com uma depressão por causa disso ou daquilo. Eu creio que em nome de Jesus, o Ministério Verbo Vivo, cada igreja que nós temos, não vai ter gente com depressão. Sabe por quê? Porque quando você entende o tamanho do amor de Deus por você, a depressão bate em retirada em nome de Jesus. Sabe por que eu estou querendo te dizer isso? Porque Deus ele é poderoso. E eu tenho que olhar para o que Deus fala de mim. Por que que muita gente hoje sofre? Por que muita gente hoje passa dificuldade? Por que tanta gente hoje, sabe, vive triste com pequenas coisas? Sabe por quê? Porque não conhecem a palavra. Porque no momento em que você conhece a palavra, sabe o que acontece? A palavra diz que Deus quando criou você, meu irmão, lá em Gênesis 1:26, ela fala assim, ó, que ele criou você à imagem e semelhança dele. Amém? Fala pro seu irmão, ele te criou à imagem e semelhança dele. Aí eu quero te dizer o seguinte, aí você fala assim, ó, tem gente que se você perguntar, fala assim, eu nunca vi Deus. Né? Nunca vi. Mas eu quero te dizer uma coisa, você quer ver Deus? É olhar pro lado aí, ó. É imagem e semelhança dele. Amém? Aí você olha e fala, mas esse aqui, cheio de limitação, esse irmão aqui, eu conheço ele, pastor. É terrível. Não é? Mas eu quero te dizer algo. Talvez você possa até ter, sim, limitações. Né? E eu acredito que cada um de nós aqui tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua, amém? Tem limitações aí também? Mas essas limitações são oportunidades que Deus nos dá para nós sermos forjados, moldados conforme a imagem e semelhança dele, amém? Ninguém é perfeito, amém? O único perfeito que nós conhecemos é Jesus Cristo e ele veio a essa terra, né? Passou por tudo que nós passamos hoje, não, sabe, não pecou, não errou, fez tudo o que devia fazer, e nós sabe, para nos mostrar que é possível sim ter uma vida de santidade, é possível sim olhar para Jesus, olhar para o alto e crer que nós andamos, por qualquer motivo, não andamos a esmo, nós andamos por um propósito. E o Senhor, Ele quer nos dar, sabe, a cada dia, Ele quer descortinar os nossos olhos, abrir a nossa mente, e Ele quer nos trazer, sabe, a oportunidade de viver um evangelho vivo e prático, como nós vimos nesses 12 dias, não só de ouvir falar, conhecer, mas ser amigo de Deus. É isso que nós precisamos fazer. E sabe o que é interessante? É que desde a criação, Deus já preparou tudo para que você fosse um adorador, para que você estivesse perto dele, para que você estivesse ao lado dele e tudo que você fizesse glorificasse o nome do Senhor. O plano de Deus sempre foi esse, sempre foi esse. Mas, lá no início de tudo, Deus criou o homem. O homem então tinha ali uma comunhão muito grande com Deus. Todas as tardes Deus vinha e falava com Adão, né? Primeiro homem. E eles tinham um relacionamento muito forte, muito íntimo. E aí, de repente, Deus olha e fala, olha, tudo aqui, ó, você pode fazer o que você achar que deve fazer aqui, ó. Só que é o seguinte, tá vendo aquela árvore ali? Aquele fruto? Daquele fruto você não pode comer. E aí, a única coisa que podia separar o homem de Deus, a única coisa, fala pro seu irmão assim, tem uma coisa que pode te separar de Deus. E essa única coisa foi suficiente para o homem abandonar, rejeitar o Senhor, o seu Criador. Sabe por que eu digo isso? Porque lá em Gênesis, nós lemos lá e nós sabemos que naquele momento, né, o homem, né, Adão e Eva, depois que Deus cria a mulher, né, da costela do homem ali, ele então cumpre um propósito ali, começa então a família, né? Só que, o que que acontece? Eles estão ali e tinha uma ordenança de Deus, Deus tinha dito a eles, não coma do fruto, do conhecimento, do bem e do mal. Mas o homem também, quando foi criado, recebeu de Deus algo chamar livre-arbítrio. E aí sabe o que acontece? Esse livre-arbítrio, ele é responsável pelas suas decisões e pelas suas consequências também, porque a partir do momento que você decide algo, você tem uma consequência por conta daquilo que você decidiu. E essa decisão vai te levar a passar por algumas coisas. E o homem então faz o seguinte, o homem decide, né? Então a mulher come do fruto, dá ao seu marido também, dá a Adão, Adão come, e naquele momento há uma separação entre Deus e o homem. E aí, a partir daquele momento, o propósito que Deus tinha, né, para aquele lugar, o propósito que Deus tinha para o homem, ele não é frustrado, porque os planos de Deus não são frustrados. Porém, havia ali um processo em que Deus teria que trabalhar. Porque da mesma forma que por um homem entrou o pecado, Deus tinha que fazer algo para que por um homem também viesse o quê? A salvação, a redenção. E é interessante que eles fazem tudo isso, eles se separam de Deus, e a partir dali começam então todas as consequências que o homem deveria passar pela sua decisão, pelo aquilo que ele tinha escolhido viver. E eu quero te falar algo aqui nessa noite. Talvez você tenha, por algum motivo, esquecido ou se afastado dos caminhos do Senhor, ou se afastado da vontade de Cristo Jesus, se afastado do propósito de Deus. Eu quero te dizer algo. Se você está aqui nessa noite, eu quero falar para você que eu vim aqui falar com você também. Sabe por quê? Porque o que Deus está querendo fazer não é te condenar. Não é porque você errou, não é porque você, de repente, por algum motivo, falhou no processo, que você está excluído. Deus não é assim. Fala para o seu irmão assim, Deus não é assim. Fala assim, a gente age dessa maneira, com a justiça própria, mas Deus não. Fala assim, ainda que você não seja reto diante dele, ele continua te amando, ele continua te amando, ele continua te amando. Você crê nisso? É algo que nós precisamos entender. Deus, ele dá a oportunidade para nós entendermos. Se entendermos isso, o tamanho do amor de Deus por nós é algo que você vai viver na sua vida para sempre. Porque depois que você entende o tamanho do amor de Deus para você, para com a tua vida, nunca mais você quer sair debaixo desse amor. Nunca mais você quer abandonar esse amor. Sabe por que eu digo isso? Quantos foram no encontro aqui já? Quantos foram? Olha só, quanta gente, olha. Glória a Deus. Mas sabe o que é? Eu não sei se assim foi com você, comigo foi assim. Eu fui no encontro e aí eu voltei. Quando eu voltei, eu falei comigo mesmo, eu falei, nunca mais eu saio da presença de Deus. Depois de tudo que eu vi, eu vou voltar, sabe, para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, que é a presença, ficar lá e não sair mais de lá. E sabe o que Deus fez comigo? Olha o que Deus fez comigo aqui. Isso é o resultado de uma decisão, meu amado. É o resultado de uma decisão. Eu não sou melhor do que você em nada. Aliás, de todos aqui eu sou o menor. Mas o que eu posso te dizer é que se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, diz a palavra, e sabe, você disser ao seu problema, a essa dificuldade, a essa vergonha que muitas vezes você sente, sabe, a essa acusação que tem tentado tirar você dos caminhos do Senhor, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser a essa dificuldade, lança-te, ela vai se lançar, porque Deus é contigo, e é plano de Deus, que você viva debaixo da graça dEle, e não longe dEle. O que Deus quer fazer com você é te trazer para perto. E sabe qual é o benefício de estar perto? É que quanto mais perto de Deus eu fico, mais parecido com Ele eu fico também. Mais imagem e semelhança vai acontecer na sua vida. Mais obras de Cristo Jesus vão acontecer na sua vida. Sabe por que que algumas coisas grandiosas da Bíblia ainda não aconteceram na nossa vida? Porque a gente ainda não entendeu o tamanho do amor de Deus. Mas eu creio que vai chegar um tempo, e esse tempo é próximo, esse tempo está chegando. Sabe que nós vamos entrar em lugares, nós vamos entrar em hospitais, nós vamos entrar em lugares onde pessoas, sabe, que precisam sim voltar à vida. Sabe, você vai entrar em cemitérios, você vai entrar em lugar e vai declarar palavras de vida. E eu creio que Deus vai operar sinais, milagres, prodígios, maravilhas através da sua vida, pelo simples fato de você entender o amor de Deus na sua vida. Sabe o que é mais importante a gente saber disso? Sabe por quê? Porque quando você entende isso, lá no seu trabalho, as pessoas não precisam te perguntar. O que sai da tua vida já é, sabe, identificado pelas pessoas. Elas olham e falam, esse é diferente, esse tem algo diferente. Então, eu quero te falar algo, se você ainda não teve experiências nessa área, eu quero te falar algo aqui, Deus vai trazer, sabe, muitas pessoas aqui terão experiências no seu trabalho, pessoas vão te procurar, pessoas vão olhar para você, talvez que você nem conheça ainda, que você nem tenha falado com ela ainda, ela vai falar, olha, eu não te conheço, mas eu tenho olhado para a sua vida já faz tempo, e eu quero, sabe, andar onde você anda, fazer o que você faz, porque eu tenho visto os frutos do Espírito Santo em sua vida, e por causa disso, eu quero você próximo de mim, eu quero andar com você, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aí sabe aquele tempo de reclamação, de lamúria que você tinha? Vai acabar. Porque você não vai ter tempo para isso mais. Deus vai te dar ferramentas para você orar e abençoar e ser instrumento de Deus lá na faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua rua, lá no seu bairro, na sua casa, aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai te abençoar. Agora, para isso é preciso correr para perto de Deus. Tem que correr para perto de Deus. Eu sei que muitos de nós, talvez, né, não tenham ainda experimentado disso. Ou até tenham experimentado disso, mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo que você já experimentou não é suficiente, porque a Bíblia diz que, sabe, as misericórdias de Deus, as graças que Deus derrama, elas se renovam a cada manhã. Então, o que você recebeu hoje, já não serve para amanhã mais. O que Deus quer fazer na sua vida, é grandioso. O que Deus quer fazer na sua vida, é algo que você vai levar, sabe, você vai viver de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia. De glória em glória, de vitória em vitória. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Por que que eu estou falando isso? Porque nós estamos em um lugar onde o Espírito de Deus se manifesta, onde a graça de Deus está. Nós estamos num lugar onde a presença de Deus ela é constante. Então nós não podemos aceitar qualquer coisa. Fala para o seu irmão assim, não aceite qualquer coisa. Fala assim, tudo que Deus faz é o melhor. Fala assim, então, para você, Deus vai oferecer o melhor. Você crê nisso? Deus sempre ofereceu o melhor. Você entende assim? Sempre. Por quê? Porque Ele ama incondicionalmente. É assim. Deus é desse jeito. Então eu só preciso crer e aceitar e receber tudo isso na minha vida. Porque Ele é poderoso para fazer isso em nós. Como o Senhor quer que você o adore? Corpo, alma e espírito. Deus não quer que você adore Ele só na hora que você quer. Deus não quer que você adore, sabe, Ele só nos momentos em que você precisa de alguma coisa. Deus quer que você o adore em todo tempo, o tempo todo, em todo tempo. É isso que Deus quer fazer com você. E quando isso acontecer, você vai certamente ter tempo para fazer tantas coisas que talvez você tenha buscado oportunidades e não tenha conseguido. Quanto mais próximo de Deus eu fico, mais fácil fica o relacionamento com Ele. Mais fácil fica a sensibilidade em ouvir a direção de Deus. Sabe quantos de nós, muitas vezes, você começa, você ouve uma palavra no culto, você é abençoado, e quando chega na terça, na quarta-feira, você já está estressado, você já está preocupado, você já está, sabe, totalmente diferente do que você estava aqui. E eu quero te dizer, o que muda você? O que muda você? O que te tira da presença de Deus? O que te afasta dEle? Aqui, adorarmos a Deus juntos é fácil. Porque gente abençoada como essa aqui, é fácil você levantar as suas mãos, adorar, exaltar. Mas e lá na sua casa? Você tem feito assim também? Você tem amado a sua esposa? Você tem deixado o amor de Deus exalar da tua vida para a tua esposa? Porque o nosso primeiro ministério, eu aprendi isso logo que cheguei aqui com o Cris, que foi meu supervisor, com o Binho, que tanto falou isso comigo, com o Daniel, com o apóstolo. Sabe, algo que nós precisamos entender é que se nós não tivermos esse relacionamento dentro da nossa casa, será difícil nós reproduzirmos isso aqui dentro da igreja. E eu não quero trazer peso, pelo amor de Deus, eu só quero fazer com que você reflita que hoje nós temos uma oportunidade para que se nós não estivermos fazendo, nós podemos melhorar e fazer, porque Cristo espera isso de nós. Amém? Ele espera que você faça algo, porque é um plano, é um propósito. Tudo que Ele fez foi para que você estivesse perto, para que você estivesse recebendo do amor dEle, do amor do Pai. Que nos envolve, que nos abraça e que nos constrange. Porque depois que você começa a viver diante do Senhor, você começa a experimentar de coisas que você talvez nunca imaginou e não pensou em fazer. Mas você faz. Sabe por quê? Porque não é na sua força. É na graça de Deus. É na graça de Deus. E pela graça, nós fazemos tantas coisas. E a Bíblia diz que a graça é o favor imerecido. Nenhum de nós aqui merecíamos nada. Aliás, merecíamos ir para o inferno. Mas sabe o que Deus fez? Deus olhou para a nossa vida e falou, eu decidi amar. Eu decidi amar. Então qual é o meu comportamento com o meu irmão? Qual é o meu comportamento com o meu próximo? Qual é o meu comportamento com o meu chefe? Ih, pastor, agora o chefe complicou, hein? Até o irmão estava bom, a esposa até que, né, dá para se dar um jeito, mas agora o chefe, porque o meu chefe, pastor, ele me persegue. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão, essa não é nada além de uma oportunidade para você orar, para que Deus abençoe a vida dessa pessoa, porque quanto mais você entregar a sua vida por amor ao próximo, quanto mais você olhar para o seu próximo como superior a você mesmo, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Viver solidariedade é algo poderoso, Mas eu creio que nós vamos aprender a fazer isso de forma gradativa. Nenhum de nós vai sair daqui hoje solidário 100%. Nós estamos aprendendo a ser solidários. Nós estamos aprendendo a essência do que essa palavra é. E eu creio que quando nós entendermos isso, e ao longo do ano nós vamos praticar isso bastante, e ao longo da nossa vida, nossa caminhada, nós vamos praticar isso muito, e eu creio que nós vamos sim, sabe, experimentar de algo poderoso em Deus. Porque nós temos ouvido cada testemunho nesses dias, de coisas que Deus fez, sabe, nesses poucos dias que nós estamos falando de solidariedade. Mas antes de ser solidário, você precisa entender o tamanho do amor de Deus por você. Fala pro teu irmão assim, já parou para pensar o tamanho do amor de Deus por você? Quando eu faço isso, quando eu penso nisso, né, as coisas vão ficando mais fáceis. Porque eu vou entender que não é na minha força, não é com os meus recursos, não é porque eu sou bom, mas é o Senhor que vai me dar os recursos. Tudo é dEle, amém? O ano passado nós aprendemos que por Ele e para Ele são todas as coisas. Ou seja, não é nada nosso, tudo é dEle. Fala para o seu irmão assim, tudo é dEle. Fala, não se preocupe, porque Deus vai te dar recursos para abençoar os outros, para ser bênçãos de Deus. Mas antes disso, você precisa entender o tamanho do amor de Deus por você. Você crê nisso? Isso é grandioso, é glorioso. Em Romanos 5:8 diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, aonde Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Fala para o seu irmão assim, ó, você ainda era pecador, e Ele resolveu entregar a vida por você. Sabe o que isso significa? Que Ele não estava esperando nada em troca. Significa que esse é um amor incondicional. Não tem limites. O amor de Deus não tem limites. Amém? Nós não conseguimos mensurar isso. Mas nós precisamos entender que é grande o amor de Deus por nós. É grande, muito grande, né? E Romanos 6:23, ele fala assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que significa isso? Que quanto mais nós estivermos próximos dEle, sabe, aquele sacrifício que Ele fez naquela cruz, foi por amor a nós. E aquele salário que você recebia de pecado, já não recebe mais. Agora, você está em Cristo Jesus. E o que você vai receber é vida e vida com abundância. É isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer derramar isso sobre nós. Porque é essa a vontade de Deus para nós. Se nós lermos no capítulo 27 de Mateus, né, não precisa abrir, vou só falar aqui, nós encontramos lá o julgamento de Jesus. Nós encontramos ali onde Pilatos estava, né, próximo da Páscoa, Jesus estava ali, o povo havia, né, reclamando, murmurando, Cristo já tinha feito tantas coisas, mas aí as pessoas se levantam novamente, Deus envia o seu filho, o filho de Deus, para vir à terra, por causa de cada um de nós que estamos aqui, e aí sabe o que acontece? No momento que ele começa a operar os milagres, fazer tantas coisas, e aí acontece que vem, sabe, as pessoas se levantam e começam a dizer coisas contra Jesus. Desagradando as pessoas, sabe, de alguma forma as pessoas olham e falam, puxa, mas, sabe, ele fala coisas que não, sabe, a gente não consegue entender. E por causa de não conseguirem entender, eles quiseram crucificar Jesus. Eles colocaram Jesus em uma condição, sabe, de, como se fosse, eles compararam ele como se fosse um ladrão. Barrabás estava preso e eles, naquela época, tinham o costume de soltar alguém naquele tempo. E aí Jesus estava ali, e ele é levado a julgamento, e o povo começa a gritar, Pilatos vem e pergunta, olha, mas eu avaliei, e eu não encontrei nada na vida desse homem que pudesse condenar, nada. Mas as pessoas começam a ser induzidas, e elas começam a dizer, crucifica, crucifica, você conhece a história. E Barrabás é solto, Barrabás é liberado, e Jesus foi colocado naquela cruz. Cruz que não era para ele.
algo que ele não deveria, sabe, não tinha que passar, mas havia um plano de Deus. Naquele tempo em que Jesus estava, o mundo já havia sido, sabe, dominado por diabo, por coisas, e as coisas acontecendo, mas vem Jesus. E o diabo achou que ia prevalecer, mas Cristo vem e sobre, sabe, vitória, Deus traz, Deus vai para aquela cruz, sabe, Cristo vai para a cruz, entrega o seu filho, e o seu filho é colocado ali por sacrifício pela minha vida e pela sua vida. E no sacrifício dele, sabe, no momento em que o sangue é derramado, no momento em que esse sangue cai na terra e é derramado, o propósito de Deus se cumpre. O sangue, sabe, de Jesus pagou a moeda, o preço, por amor a mim e a você. Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Foi o que ele fez naquela cruz que nos dá hoje a liberdade de adorarmos a Deus com liberdade neste lugar. E nós sabemos que estamos em um país onde poder adorar a Deus é algo, né? Então nós temos liberdade. Tem lugares em que pessoas desejam ter uma Bíblia e não tem, não pode. E nós temos e muitas vezes não damos o devido valor a ela, que é a palavra. Então fala para o teu irmão assim, meu irmão, nós entendemos que é necessário experimentarmos da palavra em todo o tempo em nossas vidas. Agora pergunta para o seu irmão, você acha que Jesus não teve medo? Ele teve. Lá no Getsêmani, Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, né, que seja feita a tua vontade. Então o que nós precisamos entender é que quando nós conhecemos a palavra, nós devemos fazer conforme a palavra nos ensina. Nós, talvez você vai ser confrontado a fazer coisas que você não goste, que você não queira, mas será necessário para que você viva um evangelho verdadeiro. Tem coisas que você precisa deixar de fazer, tem costumes, tem coisas que você tem feito que tem atrapalhado a tua vida com Deus, e você sabe, e o Espírito Santo já te falou, o teu pastor já falou com você, o teu líder já falou com você, e você ainda continua fazendo. Mas sabe o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que Deus está dizendo hoje assim, ó, se você deixar isso que não está em acordo com a minha vontade, eu entro com um propósito no lugar dessa coisa. E você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Deus tem coisas maravilhosas para operar em nosso meio. Basta crer. E eu digo a você que é real isso. Porque estar aqui hoje, eu sou o mais improvável. Estar aqui hoje é cumprimento de um sonho. Só que eu posso olhar para trás e ver o quanto ainda preciso aprender. Só que por que eu estou aqui hoje? Porque Deus, ele deu oportunidades. E eu fui dizendo sim e morrendo naquilo que era minha vontade. Então eu preciso morrer para mim mesmo, para que Cristo renasça em mim. Amém? Então, Cristo nascer em você é necessário. Então fala para o seu irmão assim, Cristo precisa nascer em você. Fala, às vezes a gente acha que a gente tem, né? Ah, eu tenho um relacionamento com Deus. E a partir do momento que eu acho que eu tenho um relacionamento com Deus e que eu não preciso de mais nada, aí é o problema. Porque todos os dias nós precisamos conhecer Jesus. A Bíblia nos ensina e ela nos fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Então, o amor de Deus, ele vem para nos mostrar que só há um jeito de entender o amor dele, é estar próximo de Deus, é estar perto da sua palavra, é estar perto de pessoas que vivem Cristo Jesus, pessoas que amam a Cristo Jesus, amém? Tem pessoa que ama Cristo Jesus aqui? Então é dessas pessoas que você precisa ficar perto, é lá na tua célula que você precisa ficar perto, honrando e abençoando, amém? Olha só o que fala em 1 Coríntios. Quer abrir em 1 Coríntios 4 ao 7? Nós vamos ler um pouco do que é o amor de Deus. Como que é o amor de Deus? Que tamanho que é, pastor? Mas como é que é esse amor? Vamos ler. Está aqui, ó. Está escrito aqui na palavra. É simples, nós podemos ler aqui. Então, 1 Coríntios 13, 4 ao 7. Amém? Ele diz assim: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, mas busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Esse é o amor de Deus por você. Tudo suporta. Tudo suporta. Sabe, se Deus não tivesse esse amor por nós, eu não sei o que seria da gente. Porque certamente a gente vive fazendo coisas que não estão em acordo com a vontade de Deus. E se Deus fosse nos tratar da mesma maneira em que nós medimos as pessoas em que nós estamos acostumados a andar, eu não sei o que seria de nós. Falar para o seu irmão: meu irmão, que bom que Deus não é assim. Que bom que o amor dele é um amor que tudo suporta. Porque se não fosse assim, eu não sei o que seria de nós. Amém? Eu não sei o que seria. Porque esse amor que passa por todas as coisas, ele não se vangloria, não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses. É um amor incondicional. Não está atrelado a nada. Deus resolveu te amar. Deus resolveu te amar. Ponto final. Esse é o amor de Deus por você. E esse tem que ser o amor de Deus de você para com o seu próximo. Fala, é nesse nível que eu preciso viver o amor de Deus. Amém? Aí, em 1 João 2, 7 e 8, diz assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes, contudo, né, é um novo mandamento que vos escrevo, de vos ameis uns aos outros, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Significa que nós devemos, assim, sabe, olhar para esse amor aí, ó, para esse mandamento de Jesus e obedecer à tua vontade, obedecer à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, se nós vivermos isso, nós vamos muito longe, porque Cristo quer nos levar a experimentar disso. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 43 e 44, diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo para vocês: tem alguém te perseguindo? Fala para o seu irmão: tem alguém te perseguindo? Fala para ele: sabe o que você tem que fazer? Orar por essa pessoa. Amém? Três amém. Meu Deus. Tem que orar por essa pessoa. Porque à medida que você orar, à medida que você deixar de fazer algo para você e fizer para o teu próximo, Deus vem e te abençoa. Amém? Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Em Mateus 22, 37 ao 40, diz assim: respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem a lei e os profetas. Amém? Então eu devo amar, né, de todo o meu coração a Deus e também amar o meu próximo. Fala para o seu irmão assim: você precisa amar a Deus e amar o teu próximo. Você crê nisso? Quando a gente fizer isso, amados, eu vou dizer algo a vocês. Esse lugar aqui e os nossos núcleos, as nossas células, sabe, cada rede vai experimentar de um crescimento tão grande, mas tão grande. Sabe, nós não vamos nos esforçar, porque a Bíblia diz que enquanto você dorme, Deus trabalha ao seu favor. Fala para o seu irmão assim: está cansado? Descansa, porque Deus trabalha ao seu favor. Você crê nisso? Aleluia. Em 1 João 5,3 também fala assim, ó: porque este amor de Deus que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Fala para o seu irmão assim, os mandamentos de Deus não são penosos. Fala assim, os mandamentos de Deus são princípios. Os mandamentos de Deus são ferramentas para que eu e você sejamos abençoados e abençoadores. É com isso que nós vamos fazer diferença no mundo, na cidade, no bairro, na célula, na sua casa, na empresa, na faculdade, aonde Deus te enviar. É isso. É simples ou não é? É a gente que complica. Viver Jesus é simples. Mas é a gente que complica. Fala para você, irmão, se a gente é complicado demais, né? Fala, Deus é muito simples. E é na simplicidade que Ele nos ensina. Amém? É na simplicidade. Eu queria pedir para que você abrisse a tua Bíblia em Romanos. Nós já estamos caminhando para o final. Eu queria pedir que você abrisse em Romanos 8. Nós vamos ler do 28 ao 39. Amém? Lá no Taboão eu costumo dizer assim, ó, quem achou, desachei. Amém. Glória a Deus. Então, verso 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a, né, que os amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou. E os que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas se entregou por todos nós, como, né, não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos? Ele fala assim, no verso 36 aqui, ó. Ele diz assim, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fala para o seu irmão, ele nos amou. Olha aqui o verso 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Olha que texto lindo. Aleluia. Olha que maravilha. Aí aqui é interessante você, porque é algo que nós estamos acostumados, né? Isso, essa palavra é bem conhecida, é uma palavra que todos nós já ouvimos. Não estou falando aqui nada novo, é algo que nós já ouvimos. Mas o que nós precisamos? Colocar em prática isso em nossa vida, hoje. Porque quando nós colocamos em prática isso em nossa vida, sabe o que acontece? Nada vai mais abalar você. Sabe o que vai acontecer? Quando você entende esse amor, quando você vive essa verdade na sua vida, no seu coração, nada te tira da presença de Deus. Por quê? Porque a pessoa pode tentar, sabe, de alguma forma, tirar você, mas você conhece os princípios, você conhece o tamanho do amor, você conhece o que Deus faz na tua vida, e você não vai aceitar nada menos do que viver a plenitude de Deus. Algo que nós devemos, ó, puxa, eu não vou na cela, porque eu passei por aquele irmão, e ele não olhou, não falou comigo.
Pastor, não vou mais. Tá? Não vou mais. Vou mudar de núcleo. Vou sair da igreja. Não é? Sabe o que foi? O cara pisou no meu pé, pastor. O que, que é isso? Gente, coisa simples assim. Que às vezes tiram pessoas da presença de Deus. O que eu quero te dizer? Eu quero te falar o seguinte. Meu irmão, a Bíblia diz. O que é que pode te tirar da presença de Deus? O que é? Tem alguma coisa que pode tirar da presença de Deus? Sabe, talvez você esteja passando por alguma dificuldade na sua vida. Seja ela financeira, seja ela na área da saúde, seja ela no relacionamento, sabe, na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, se você entender que o que mais você precisa não são coisas materiais, são, sabe, o que você mais precisa é Cristo na sua vida. Porque a Bíblia fala, sabe, se Ele é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, não ande sozinho, não ande de maneira independente. O que eu quero te dizer é o seguinte, a proposta para essa noite é entender o tamanho do amor de Deus e viver com Ele, próximo dEle, porque quando nós estamos assim, nós somos envoltos de um amor incondicional, um amor que nos envolve, um amor que é derramado em nossas vidas. E você não entende porque certamente nós vamos tentar entender com a nossa consciência natural e nós não vamos entender. Porque o que Deus derrama sobre nós é sobrenatural. É algo que você talvez não tenha experimentado ainda. Ou até tenha, mas ficou lá atrás em algum momento. A proposta dessa noite é que a gente saia daqui envoltos desse amor de Deus. Envoltos dessa graça do Espírito Santo que nos envolve, que nos conduz, que nos direciona. Sabe, que nos leva a experimentar, sabe, algo precioso. O que não dá é sairmos daqui hoje e não recebermos desse amor incondicional que alcançou você e não foi por merecimento, foi por graça. Fala para o seu irmão, não foi por merecimento, mas foi por graça. E é interessante que a sua luta, você não vai lutar mais sozinho. A sua luta, Ele vai lutar com você. Ele vai na sua frente, abrindo os caminhos, preparando todas as coisas. Talvez você tenha alguma dificuldade, alguma situação para resolver. E você está tentando fazer isso na força do teu braço. Eu quero te encorajar. Essa noite entrega isso nas mãos do Senhor. Oferece isso a Ele. Diz, Senhor, eu não quero fazer mais as coisas da minha vontade, do meu jeito, da minha maneira. Eu sei que o Senhor tem um propósito para mim e eu quero ser, sabe, inserido no seu propósito. Eu quero experimentar de tudo isso que o Senhor tem para a minha vida. Porque se esse amor que está dito na palavra é o que o Senhor me ama, eu nunca mais saio da tua presença. Quantos entendem dessa maneira? Então, eu creio que é hora, é momento de nós entendermos isso e dizermos assim para Ele, ó, Senhor, eu me arrependo de toda a dureza do meu coração. E eu quero experimentar da plenitude da tua vontade, da plenitude do teu amor em mim, na minha vida, na minha família, nos meus filhos. Isso eu quero viver. Tem que ser assim. Aí, todas essas coisinhas, sabe, que são tão pequenas, elas vão cair por terra. Porque pessoas não falar com você, não vão te tirar da presença de Deus. Situações que se levantam lá na tua empresa, não vão tirar você da presença de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser aquela pessoa que vai levantar na sua célula e você vai se levantar junto com o teu líder e vai dizer a ele, olha, eu estou junto com você e aonde você for eu vou, porque eu recebo o amor de Deus através da sua vida. Eu creio que você é escolhido de Deus para ser instrumento sobre a minha vida, então eu quero te honrar, porque na mesma medida que eu te honrar, eu sei que Deus vai me honrar lá na frente e eu vou cumprir a vontade, eu vou cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Para esta igreja, nós vamos sim fazer aquilo que Deus planejou para nós. Ninguém aqui vai ficar fora da vontade de Deus, amém? Meu irmão, eu quero poder, sabe, encontrar você e ouvir os testemunhos de quantas pessoas você tem alcançado por conta do amor de Deus. Você tem, sabe, eu quero encontrar você e você dizer assim, Lê, aquele dia você falou de algo tão simples, mas Deus falou comigo de uma maneira tão poderosa que... Sabe o que aconteceu? Eu me dobrei ao Senhor. Eu me permiti ser usado por Deus. Eu deixei a minha vontade de lado. E coloquei a tua vontade, a vontade de Cristo na frente.
E hoje, tantas pessoas têm sido abençoadas. Tantas pessoas têm sido, sabe, levadas a conhecer a Cristo através da minha vida. Eu tenho sido instrumento. E eu quero continuar sendo instrumento. E aí, se você fizer isso, você vai ver o que Deus vai trazer sobre a sua vida. Planos, propósitos, alegrias, cumprimentos. E se a dificuldade vier, Deus vai na sua frente. Porque Ele vai com você. E se alguém tentar levantar o dedo, apontar o dedo em relação à sua vida, eu quero dizer que Ele também te justifica. Amém? Não é você quem tem que se justificar. Fique em paz. O que eu quero te dizer é, fique em paz. Sabe por quê? Porque é Deus quem te justifica. Então eu quero ler novamente só o 38 e o 39. E eu queria que você pensasse, se tem alguma coisa que pode te tirar do amor de Deus. Tem? 38, diz assim, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você recebe isso no teu espírito? Então eu queria pedir para que você ficasse de pé. Eu quero orar com você a respeito desse amor. Quantos entendem que há uma necessidade hoje de a gente buscar por esse amor de Deus que é tão grande, que precisa ser derramado em nossas vidas? Quantos entendem isso hoje? Sabe, eu queria te encorajar a você ter uns minutos diante do Senhor e você avaliasse a tua vida, avaliasse a tua conduta, avaliasse a forma em que você tem experimentado. Talvez você esteja experimentando bastante de Deus, mas eu quero te dizer que se você está experimentando muito, existe muito mais ainda para experimentar. Porque Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, um Deus precioso. Que nos ajuda, que nos lança, que nos coloca diante de algo que nós não podemos nem imaginar. Porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho, para que todo aquele que crê, sabe, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, pergunta para o teu irmão assim, você sabe o que é a vida eterna? A vida eterna não é temporal, não é daqui 2 meses, não é daqui 6 anos, não é daqui 20 anos. A vida eterna é para sempre. Sabe o que é para sempre? Para sempre. Fala para o seu irmão assim, sabe o que Deus está te oferecendo? A vida eterna. É viver para sempre com Ele. Então para viver com Ele, é necessário você abandonar as suas vontades, os seus desejos. Sabe, eu sei que nós temos tantas vontades, tantos desejos, mas a Bíblia também diz assim, ó, eu bem sei os planos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele te ama. Ele te ama. Sabe, só que eu não posso fazer isso por você. Eu posso fazer isso por mim. Mas eu queria te convidar nesse momento. De todo o meu coração. Eu sei que Deus tem algo para derramar nessa noite, nesse lugar. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Que você não se preocupasse mais com a pessoa que está ao seu lado. E que você se permitisse ser tocado por Deus. Há uma atmosfera pronta, preparada para esse lugar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Senhor, nós não temos pretensão nenhuma em fazer algo aqui para emocionar pessoas. Senhor, nós queremos, Pai, aplicar apenas os Teus princípios que foram colocados aqui hoje. Senhor, nós desejamos tanto, Senhor, experimentar desse amor tão grande que o Senhor tem para com a nossa vida. Senhor, nós somos tão limitados em Te amar, Senhor. Nós, Pai, tentamos, mas o Senhor é tão amoroso, o Senhor é tão misericordioso que o Teu amor nos constrange. E é esse amor que nós pedimos, derrama sobre nós dessa noite. É esse amor, Senhor, que constrange, que nos eleva, que nos faz, nos molda, nos forma. Senhor, o Senhor nos fez para te adorar, o Senhor nos fez para te exaltar, o Senhor nos fez para te louvar, o Senhor nos colocou com um propósito e nós não aceitamos ficar longe deste propósito. Ah, Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence, o Senhor é aquele que convence cada um de nós, Pai. Por isso, Pai, muitas vezes temos passado muito tempo longe da Tua presença. E, Senhor, essa noite eu quero pedir, Espírito Santo, vem de maneira muito preciosa e nos abraça, nos envolve essa noite. Porque não há como ficar longe da Tua presença, Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é precioso, o Senhor é majestoso. Tudo que nós desejamos essa noite, Senhor, é sermos envolvidos pela Tua graça, pelo Teu padrão. Senhor, nós não queremos mais a nossa vontade. Nós, Pai, rejeitamos a nossa vontade. Senhor, cumpre em nós aquilo que é o Teu querer. Senhor, cumpre em nós aquilo que é propósito, aquilo que é plano Seu para nós. Porque nós sabemos que é tão maravilhoso, é tão grande, é tão precioso. Por isso, derrama sobre nós a Tua presença.